Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. A noite foi tranquila e o Papa acordou por volta das 8 horas locais. Assim, nesta terça-feira, 11 de março, a sala de imprensa da Santa Sé atualizou o estado de saúde do Papa, que está internado no Hospital Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro. O boletim médico de ontem, segunda-feira, relatou melhoras que se consolidaram ainda mais, confirmadas por exames de sangue e pela boa resposta à terapia medicamentosa. Por esses motivos, destaca a nota, os médicos decidiram, nesta segunda-feira, retirar o prognóstico reservado. No entanto, tendo em vista a complexidade do quadro clínico e o importante quadro infeccioso apresentado na admissão, será necessário continuar o tratamento médico farmacológico em ambiente hospitalar por mais alguns dias. Na manhã de ontem, o Santo Padre pôde acompanhar os exercícios espirituais em conexão com a Sala Paulo VI, como também no período da tarde. Depois recebeu a Eucaristia e foi à capela de seu apartamento particular para um momento de oração. À tarde, o Papa também, como dissemos, participou dos exercícios espirituais da Cúria, acompanhando-os por vídeo. Durante o dia, alternou oração e descanso. E do Hospital Policlínico, onde está internado desde o dia 14 de fevereiro, o Papa expressa, por meio de um telegrama, a sua dor pela desastrosa enchente que atingiu a cidade argentina de Bahía Blanca, localizada a 650 quilômetros de Buenos Aires, a sua terra natal. No telegrama enviado a Dom Alfonso Costa, arcebispo de Bahía Blanca, o Papa se diz entristecido com a notícia da catástrofe natural que causou tantas vítimas e danos materiais. Segundo os dados mais recentes, há 16 mortos e 3 desaparecidos, entre eles duas irmãs de 1 e 5 anos. O Papa confia a Nossa Senhora da Misericórdia todos os afetados por essa catástrofe e envia a sua bênção apostólica. Pesar do Papa Francisco pelas vítimas das enchentes na Argentina. No Hospital Policlínico de Gemelli, onde está internado desde 14 de fevereiro, o Papa expressa por meio de um telegrama a sua dor pela desastrosa enchente que atingiu a cidade argentina de Bahía Blanca, localizada a 650 quilômetros de Buenos Aires, a sua terra natal. No telegrama enviado a Dom Alfonso Costa, arcebispo de Bahía Blanca, o Papa se diz entristecido com a notícia da catástrofe natural que causou tantas vítimas e danos materiais. Segundo os dados mais recentes, há 16 mortos e 3 desaparecidos, entre eles duas irmãs de 1 e 5 anos. Francisco expressa ainda sua proximidade espiritual a toda a população e reza ao Senhor para conceder conforto àqueles que sofrem nesses momentos de dor e incerteza. O pontífice invoca de Deus o apoio para aqueles que estão envolvidos na busca pelos desaparecidos e no árduo processo de reconstrução das áreas devastadas. O Papa confia a Nossa Senhora da Misericórdia todos os afetados por essa catástrofe e envia sua bênção apostólica. Na manhã desta segunda-feira, informou a sala de imprensa da Santa Sé, o Papa já havia sido comunicado sobre a enchente que atingiu seu país e expressou sua proximidade, tanto em pensamento quanto em oração, às pessoas afetadas. A enchente devastou as cidades de Bahía Blanca e Serre. As autoridades locais estão mobilizadas nas operações de resgate, dificultadas pela inundação quase total dos dois municípios, causada pelo cerca de 400 milímetros de chuva que caíram na região em poucas horas, entre sexta-feira e sábado. Trata-se da mesma quantidade de precipitação normalmente esperada para quase um ano inteiro. Desde domingo, bombeiros, defesa civil, forças policiais e forças armadas estão à procura das três pessoas desaparecidas. O presidente argentino, Javier Milei, decretou 3 dias de luto nacional. O pregador da Casa Pontifícia, padre Roberto Pasolini, fez na manhã desta terça-feira, 11 de março, a sua quarta meditação no âmbito dos exercícios espirituais da quaresma, a cura romana, sobre o tema A Esperança da Vida Eterna. O tema desta terça-feira, A Segunda Morte. A Bíblia descreve a história humana como uma tensão entre a promessa da vida eterna e a realidade da morte. Israel, com sua fidelidade e infidelidade, encarna essa luta, permanecendo em busca perpétua da terra prometida. São Paulo fala do homem como um homem agonizante que vive, expressando o paradoxo da existência. Entre os profetas, Ezequiel descreve esta condição na visão do vale dos ossos secos. Israel aparece como um cemitério a céu aberto, desprovido de vida e esperança. Deus ordena ao profeta que fale aos ossos, que se juntam e se revestem de carne, mas permanecem sem vida, até que seu espírito sopre sobre eles. Essa visão não se refere apenas ao retorno do exílio, mas reflete a condição humana. Muitas vezes existimos sem realmente viver. Os ossos secos simbolizam a primeira morte, a interior, que se manifesta no medo, na apatia e na perda da esperança. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva, depois do pecado. Seus corpos estavam vivos, mas separados de Deus. Somente o Espírito de Deus pode restaurar a vida autêntica. No entanto, há também uma segunda morte, muitas vezes entendida como condenação eterna, mas que também pode ser vista como morte biológica. Aquele que já superou a primeira morte, isto é, o medo, o egoísmo e a ilusão de controle, enfrenta a segunda sem temor. São Francisco de Assis expressa isso no Cântico do Irmão Sol, louvando quem acolhe a morte em Deus. O Apocalipse afirma que o vencedor ficará livre da segunda morte. Quem vive na fé e na esperança pode passar por ela sem ser esmagado por ela. A visão de Ezequiel nos ensina que a ressurreição começa agora. Deus não espera nossa morte para nos dar a vida eterna, mas a oferece já no presente, se acolhermos seu Espírito. A verdadeira pergunta é: queremos permanecer como ossos secos ou deixar-nos reanimar pela vida verdadeira? Síria, Dom Jaluf, não se trata de uma nova guerra civil. O que está ocorrendo na Síria? Os confrontos armados dos últimos dias estão levando o país de volta à guerra civil? O novo regime de Ahmed al-Saraa está traindo suas promessas de reunificação nacional e tolerância para com as minorias? A mídia do Vaticano perguntou ao bispo Hanna Jaluf, vigário apostólico de Alepo e líder espiritual dos católicos latinos da Síria. Pelas notícias que conseguimos reunir por meio de nossos fiéis e pela versão oficial das autoridades governamentais, explica ele, parece que os milicianos, leais ao presidente deposto Bashar al-Assad, tentaram uma insurreição armada com o objetivo de derrubar o regime atual, uma iniciativa que foi duramente reprimida pelas forças pró-governo. A partir de uma reconstrução inicial, parece que a iniciativa foi planejada nos dias anteriores em uma reunião entre ex-funcionários alauítas do governo de Assad, a filial síria do Hezbollah e milícias xiitas pró-iranianas. No entanto, o teatro desses confrontos foi limitado à faixa costeira do Mediterrâneo, que começou em Jablé e se estendeu ao longo da província de Latakia, até os limites da cidade de Homs. Durante o primeiro ataque, cerca de 20 soldados do novo governo teriam sido mortos, e outros tantos em um segundo ataque, em um posto de controle comandado pelo governo. Isso foi seguido por uma reação muito dura das forças do governo, que resultou em centenas de mortes. Infelizmente, sei que alguns cristãos também foram mortos, destacou o vigário, mas acidentalmente, não porque cristãos. Mas a pergunta, isso é um sinal do retorno após 3 meses da guerra civil na Síria? Eu estaria inclinado a dizer não, destaca o vigário apostólico de Alepo. Por vários motivos, continua ele. Em primeiro lugar, é preciso observar que esses são episódios muito localizados, que até agora não se espalharam pelo resto do país. Aqui em Alepo, continua Dom Jalouf, mas também em Damasco, a situação está completamente calma. Em segundo lugar, é preciso considerar que há uma mudança de regime tão repentina como a de 8 de dezembro, em um país dilacerado por anos de guerra civil, para que a situação política, social e militar se estabilize. E é preciso, então, haver um período de tempo, mesmo que curto, em que fortes tensões podem surgir. Interesses pessoais ou de clãs, continua ele, comprometidos em busca de vingança, também entram em jogo. Em terceiro lugar, devemos ter em mente que, quando falamos de forças do governo, não estamos falando de um exército estruturado, o anterior derreteu como neve ao sol, mas de grupos armados liderados pelo Ayat Tahrir al-Sham. Como não respondem a um único comando, é possível que alguns desses grupos hajam com violência excessiva contra os insurgentes. E isso não contradiz os apelos à pacificação nacional que foram expressos pela nova liderança? Perguntamos. Parece-me que as palavras expressas nessas horas pelo presidente pro tempore al-Sa'a são marcadas por prudência e responsabilidade, destaca o vigário. Por um lado, ele disse que a resistência hostil dos nostálgicos do antigo regime era de se esperar e deve ser fortemente rejeitada. Por outro lado, ele continua a sustentar que não há outro caminho para a Síria, a não ser o da pacificação nacional, por meio da coexistência entre os vários grupos étnicos e credos religiosos que vivem nesta nossa terra, destacou Dom Jalouf.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Regional Nordeste 2, realiza, na próxima quarta-feira, 12 de março, o lançamento regional da Campanha da Fraternidade 2025. O evento terá lugar na Diocese de Afogados da Ingazeira, em Pernambuco, e reunirá bispos, padres, diáconos, religiosas, religiosos, leigas e leigos dos estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. A Campanha da Fraternidade deste ano convida a Igreja e toda a sociedade brasileira a refletir sobre o tema Fraternidade e Ecologia Integral, iluminados pelo lema Deus viu que tudo era muito bom, extraído do Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Nessa perspectiva, a Diocese de Afogados da Ingazeira preparou uma programação intensa a fim de contextualizar o debate no território do Regional Nordeste 2. Entre as atividades do lançamento regional da Campanha da Fraternidade, haverá seminários, visita de intercâmbio de experiências, palestra, caminhada e celebração da Santa Missa. Em cada momento, a Diocese espera que seja debatida a problemática da emergência climática e, ao mesmo tempo, que os mais diferentes atores sociais presentes indiquem soluções e se comprometam com a recuperação e proteção do meio ambiente.